Prazer estar aqui, viu?
Muito obrigado. Nós aqui de Caxias gostamos muito de conversar contigo, até porque tiveste um trabalho muito, muito importante, né, irmã Maria do Carmo, no CAN, no momento que o CAN estava ainda engatinhando, se a palavra cabe bem, né? Não sei se a palavra é adequada, mas não é como é hoje. Hoje já está muito mais profissionalizado, tem uma experiência, mas eu lembro que quando você atuava aqui, tudo era muito novo, né? E quando a gente fala em fenômeno migratório, ainda é. Nesta feita aqui, com o teu olhar de quem trabalha dentro do assunto, com o assunto, o que dá para a gente primeiro assim já falar sobre a crise na Venezuela, aquilo que aconteceu ali com digamos assim, o ataque, né, dos Estados Unidos no sábado, a questão da prisão, né, do Nicolás Maduro, agora os países tentando se organizar, o governo, como ele ficou instável também na Venezuela, os próximos passos que muito possivelmente vão mexer com a economia venezuelana e vão atingir também países do entorno, né? Não só a Venezuela, mas Cuba, o próprio Brasil, quem sabe.
Assim, Beverly, eu gosto muito de olhar sobre a perspectiva de um arco temporal maior, né? Porque a gente tem agora um fato que ele traz, digamos assim, traz uma vestimenta nova, falando da crise migratória, né? Que já estava instalada, já é instalada desde 2018. Então é interessante olhar assim o histórico de como isso vem se desenvolvendo. No Brasil, especialmente, a gente teve esse impacto maior, né, ou menos quando eclodiu de forma mais massiva a migração, foi em 2018. E a gente vem, desde então, tendo várias ondas, né, mas, de modo geral, é um fluxo que se manteve constante, justamente porque a Venezuela, de fato, mergulhou numa crise econômica, social, política muito forte, que gerou esse número todo de pessoas deslocadas. Hoje, os venezuelanos, da versão assim, ó, o maior número de pessoas, de imigrantes no mundo. Superou inclusive a Ucrânia, se fala hoje em termos de 8 milhões de pessoas. O Brasil é um dos destinos, não o principal, mas é um dos destinos, digamos, expressivos dessa migração, pela proximidade e até pela questão do acolhimento. Você sabe que foi montado, né, desde 2018 para cá, toda uma operação chamada Operação Acolhida, que faz justamente esse processo de, ao menos, de acolhimento lá na porta principal de entrada no país, que é a Roraima. Entre 2020 ali e 23, eu estive trabalhando em Brasília, lá no nosso centro. Nossa congregação tem um centro de estudos lá, o Centro de Estudos Scalabriniano, Centro de Estudos Migratórios Scalabriniano. E tive a oportunidade em 2021, logo depois ali daquele auge da pandemia, de estar lá em Pacaraima. E é impressionante assim o que a gente viu em termos de tanto de estruturas de acolhimento para essas pessoas que chegam massivamente naquele primeiro momento lá, quanto da vulnerabilidade dessas pessoas que chegam e das histórias que a gente ouvia. Então, muitos relatos assim de pessoas que de fato estavam passando fome, que tinham muita dificuldade, já não tinham mais trabalho lá. Então, essa crise ela vem se desdobrando desde então, né? Não arrefeceu esse movimento, ele continuou sempre contínuo, de pessoas saindo, né? E agora, esse movimento, eu digo assim, eu gosto de comparar esse movimento agora desse. Alguns falam sequestro, outros falam, enfim, remoção, então há uma série de debates em torno disso, do Nicolás Maduro, mas que é como uma casca de cebola, né? Então a gente tem. Se tu olhar por fora, tem questões que preocupam, é claro, porque tem todo tema aí que se discute amplamente hoje, né, com relação à ingerência dos Estados Unidos, né, quais são os limites hoje, até da atuação de organismos internacionais, como a própria ONU, como mediadora de um conflito, como que, de alguma certa maneira, também a América Latina teve dificuldade de lidar com essa crise, daí gerou outras questões. Existem umas questões econômicas, né, que está um pouco mais. Também colocado ali, que é a questão do petróleo. E aqui tem um debate interessante, porque se diz assim: bom, esse novo momento vai de fato favorecer que a população venezuelana, que vem migrando há tanto tempo por conta das condições de vida limite, né, terá acesso a essa riqueza, digamos, que poderia de alguma forma contar como um fator de melhoria das condições de vida dessas pessoas. Então, essa é uma incógnita. E os mais pessimistas dizem que não, e a gente também tem dúvidas, né? Porque, de fato, teria que ter uma reestruturação econômica muito grande nesta lógica que já vinha funcionando de exploração do petróleo, para que isso se reverta de fato em riqueza, digamos, ou em possibilidade melhor de vida para as pessoas que estão lá. Então, essa é uma questão. A questão econômica está muito bem posta ali. Existe uma questão que ela é já humanitária há mais tempo, né? Que é de fato as condições precárias e o fato das pessoas terem migrado em grandes grupos para cá com família, muitos já se estabeleceram, criaram laços aqui. Então, um retorno também não é uma coisa plausível em tão curto prazo. E, é claro, é um movimento que se estabeleceu, redes se estabeleceram, relações se estabeleceram, e muito provavelmente esses fluxos continuarão, continuarão. Então, acho que no primeiro momento, assim, que dá para dizer de modo geral, assim, de modo responsável geral, é um pouco isso, assim, a gente tem muitas incógnitas ainda com relação ao contexto geral, à questão migratória em específico. Tem uma repercussão, é claro, para nós aqui no Brasil, e penso muito bem aí, por exemplo, na nossa região aí da Serra, porque a região da Serra, sobretudo, e não só, mas o Rio Grande do Sul, de modo geral, a gente tem se beneficiado muito dessa mão de obra que vem, né? Desde a migração ali dos africanos, depois dos haitianos, o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, pela questão produtiva, econômica, absorve muita mão de obra migrante e tem necessidade dessa mão de obra migrante, né? Então, isso, é claro, gera um impacto também aí nesse sentido, assim, né? A gente hoje tem um perfil de país que já não cresce demograficamente como crescia há décadas atrás, e cada vez mais há a necessidade, é claro, de acolher essas pessoas também e positivamente vê-las também como uma perspectiva de desenvolvimento nosso aqui do próprio país, né? Como, sobretudo na questão produtiva.
Claro, Irmã Maria do Carmo, obviamente essa primeira análise, né, do que aconteceu aí com um fato isolado, mas olhando com uma lupa um pouco mais de perspectiva histórica, no entanto, a gente percebe que há um movimento, em especial dos Estados Unidos nos anos mais recentes, e que tendem, né, a se confirmar nos próximos meses, ainda de forma mais acentuada, de voltar a ter uma atitude de presença, se não bélica, se não de forma armada, com uma questão aí de guerra fiscal. A gente já viu isso ano passado também, em países da América do Sul, de uma forma geral, né? A gente tem visto isso. Isso pode gerar também uma nova onda de crise migratória, porque, obviamente, esses migrantes que estavam de outros países no próprios, nos próprios Estados Unidos também deverão sair de lá, né? E os seus países de origem nem sempre vão estar tão bom também. Então, o que a gente pode esperar disso, né, como fenômeno, pensando em crise migratória?
Isso é interessante, Bárbara, isso é importante essa questão ali, porque nós, como irmãs, a gente tem uma presença ali na América Central, em Honduras, no México, mais próximo dos Estados Unidos, né, México, Costa Rica, e a gente percebe, obviamente, que essa ingerência estadunidense, alguns falam a doutrina Monroe, né, um pouco um retorno daquela ideia assim, de que o mundo está dividido em algumas partes, e a América Latina, do ponto de vista, digamos hoje, da hegemonia, né, bélica, política, econômica estadunidense, a gente é um pouco refém dessa nova versão aqui dessa doutrina. Então, acho que sim, a gente tem um risco muito sério, há um debate muito acirrado ali com relação à questão da autonomia dos estados nacionais, da soberania nacional, né? De quanto que os Estados Unidos teriam, inclusive, o direito de intervir ou não nessas realidades. A gente, pelo caso da Venezuela, ficou muito claro que existe uma, digamos assim, uma disposição muito forte do governo americano de intervir na região, intervir belicamente. Eu acho que isso, para nós, né, também soa como um sinal de alerta, porque, afinal de contas, nós estamos muito próximos da Venezuela, e, ao mesmo tempo, por exemplo, se a gente pensar no contexto Centro-América, ali, por exemplo, se a gente pegar Guatemala, Nicarágua, Colômbia, o próprio Chile, né, mais para cá, a gente entende que há uma presença já, uma busca de ingerência assim, americana, sobretudo visando a questão dos metais raros, do próprio petróleo, né? Nós temos um bem grande aqui, que é a nossa Amazônia, e que, enfim, é também, já se descobriu que há muitas reservas de petróleo, por exemplo, na Amazônia, isso é também um motivo de preocupação. Então, sim, eu acho que a gente tem uma coisa que está posta, um debate que está posto, que é essa nova organização, reorganização em escala global, que nos afeta, inclusive do ponto de vista, há muito risco e há muitas dúvidas com relação à própria ingerência, nossa própria soberania. A gente vê com muita preocupação, por exemplo, alguns movimentos que ocorreram no passado no Congresso, de que, por exemplo, de tipificar o nosso tráfico e as nossas questões das drogas, né, como narcotráfico, porque isso abre de fato um precedente para aquilo que está acontecendo na Venezuela, por exemplo, que foi uma interferência sob a alegação ali de combate ao narcotráfico, né? Então tem muitas questões e do ponto de vista da migração especificamente, sim, a gente sabe que há muitos voos de retorno, as pessoas estão esses países que de alguma forma foram sendo alinhados ou à força ou por vontade, junto com essa perspectiva americana, tem barrado, tem dificuldade o trânsito dos migrantes. Muitos venezuelanos saíram, né, nesse corredor ali, passando inclusive por Darién, que é um pedaço da floresta entre Colômbia e Panamá, muito perigosa e que tem inclusive documentários e registros sobre quantidade de pessoas que morrem nessas travessias aí, né? Enfim, e que tendem a arrefecer, né? A primeira coisa que o governo colombiano fez logo que houve o ataque americano foi justamente fechar a fronteira deles com a Venezuela, justamente para tentar conter um possível fluxo em massa migratório, de fuga de pessoas, caso as coisas ficassem piores lá na Venezuela, em termos
Sim.
de ataque. Então, acho que essa preocupação ela existe, ela é real.
Tá certo. Meu marido Carmo, alguma coisa que eu não tenha te perguntado que gostaria de manifestar nesse fim de entrevista sobre o assunto?
Eu acho que é um momento assim da gente, de fato, olhar com muito carinho para tudo, né? Prestar muita atenção no contexto global e, sobretudo, para mim, é claro, a gente não perder de ponto de vista da pessoa humana, né? Do migrante que está vindo, seja venezuelano, seja as pessoas estão vindo, de fato, fugindo de situações muito difíceis e a gente tem esse ano um risco muito grande, às vezes, de politicamente mobilizar a migração e aí, de alguma forma, isso repercutir de modo negativo, né? Aumentando a xenofobia, o racismo, a discriminação com relação a essas pessoas. Então, acho que o importante para nós, assim como sociedade, é manter esse olhar crítico com relação a tudo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, não abrir mão dessa perspectiva do acolhimento humanitário, de fato, dar possibilidade para que as pessoas, né, possam se estabelecer e encontrar novas formas de vida aqui dentro desse contexto assim tão maluco, digamos assim. E outra coisa, Bela, que a gente não falou, mas que é uma coisa muito importante, que também tem gerado e já gerou, a gente teve a experiência da enchente em 2024, né, que é toda a preocupação climática, inclusive, porque enquanto a gente está. Como é que é? O aquecimento global não parou por causa do conflito, então a gente tem que também pensar que temos um desafio grande também nesse ano, que é olhar para a questão migratória a partir também desses deslocamentos forçados internos, inclusive com relação às mudanças climáticas que já nos afetam.
Irmã Maria do Carmo, muito obrigada pela presença aqui, viu? Um forte abraço para você e até uma próxima.
Obrigada, até um abraço, obrigada,
Até.
tchau.
Tchau, tchau.